Conversa QB com Carlos Bastos.
O programa hoje vai ser espetacular, até porque não é todos os dias que recebemos políticos aqui no Conversa QB. Na realidade, eu penso que ainda não recebemos uma mão cheia deles. Portanto, Miguel Poiares Maduro, político também, mas professor universitário, político português, que ocupou o cargo de Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional do Governo de Passos Coelho, com a tutela da comunicação social, do desenvolvimento regional, das autarquias locais. Isto foi entre 2013 e 2015. É um grande especialista em direito constitucional, em direito da União Europeia. Aliás, integrou um grupo de alto nível europeu para a liberdade e pluralismo na comunicação social. E o currículo é muito grande, mas eu sobre a outra parte do currículo vou debruçar-me mais daqui a pouco. Para já, quero só dar as boas-vindas. Obrigado por estar aqui.
Obrigado, Bel. Obrigado,
Miguel Poiares Maduro, para os amigos. Miguel?
Miguel, sim.
Sempre?
Sim, na realidade eu sou Luís Miguel.
Sim.
Mas foi
O Luís caiu.
Foi uma negociação entre o pai e a mãe. O meu pai queria Luís e a minha mãe queria Miguel. Portanto, ficou Luís Miguel. E depois, naturalmente, na prática, a mãe mandou e, portanto...
é o Miguel
que domina. Ninguém praticamente sabe que eu também sou Luís.
Por que será que as mães têm sempre essas coisas? As mulheres, de maneira geral. Como é que era Coimbra ali no início da década de 70 para brincar?
Eu fui nascer a Coimbra, mas vivi os primeiros 2-3 anos em Mira, na Praia de Mira, até depois na Figueira da Foz.
Portanto,
fiz a minha juventude na Figueira da Foz. Enfim,
portanto, tem muito pouco tempo e poucas recordações de Coimbra. Nenhumas.
Tinha as recordações de Coimbra de quem vive na Figueira da Foz. Não, Coimbra e Figueira da Foz têm uma relação muito, muito próxima, e, portanto, ia-se lá nessa altura. Era ir, por exemplo, a Coimbra e fazer as compras importantes, tudo isso. A vida mudou muito, não é? Eu ainda me lembro disso. Quando se queria comprar alguma coisa importante, roupa, sapatos, muitas vezes era a Coimbra, que era um bocadinho...
Portanto, cheio de sorte, porque cresceu ao pé da praia.
Sim, sim, sim. E isso para mim sempre marcou muito. E a dizer, hoje em dia que vivo em Florença, vivo 80 quilómetros do mar, e Florença é uma cidade lindíssima, mas sinto muito... aquele oxigênio e aquela capacidade de respirar que o mar oferece e que nos dá uma tranquilidade e uma noção do tempo e uma capacidade até de reflexão que eu acho que quem vive noutro contexto sente sempre um bocadinho mais claustrofóbico.
Eu vou dizer, eu em Florença tenho uma das minhas grandes aventuras foi aluguei um carro e para sair da cidade não foi difícil. Difícil foi tentar regressar ao Pontório, porque tem das maiores zonas pedonais na Europa,
sim,
certamente,
sim.
Com muitos sentidos proibidos, com estradas...
Eu em Florença vivo, digamos, nas margens do centro histórico e tenho um carro que está na garagem, só saio de vez em quando nos fins de semana para ir dar uns passeios pelo campo da Florença, porque realmente é muito bonito, ou ir até ao litoral que fica a 80 km, mas dentro da cidade é sempre bicicleta, aquilo é feito para andar a pé ou de bicicleta. O que, aliás, é muito agradável, porque ainda por cima é uma cidade plana.
Relativamente plana, portanto, não tem, isso assim ajuda muito. E também não tem, quer dizer, agora no verão já começa a ter umas temperaturas um bocadinho mais altas.
Muito, muito elevadas. Eu não aconselho agosto em Florença a ninguém.
Itália,
no verão. É um regime tropical.
Como é que vai parar a Florença?
Fui porque fui lá fazer a primeira vez que eu fui para Florença, portanto eu no total já vivi mais de 10 anos em Florença, mais de 11 anos em Florença, mas em diferentes períodos da minha vida. O primeiro foi para fazer o doutoramento nos anos 90. Depois de fazer o doutoramento voltei, fiz carreira entre Portugal e o estrangeiro, depois fui para o Tribunal de Justiça da União Europeia e no final do Tribunal de Justiça da União Europeia, portanto no final de 2009, voltei para Florença nessa altura como professor e diretor de um programa e depois estava lá quando vim para o governo e vim fazer funções políticas. Eu não diria, ao contrário do que me diziam, que sou um político,
eu
exerci
isso.
Funções políticas.
Ia dizer isso.
Não sei
porque, verdade,
se a minha identidade é como político.
Não, tem razão. Tem toda a razão. Porque quando comecei a passar estas primeiras linhas, pensei nisso na altura e depois não fiz a passagem do texto para a frente. Porque, na verdade, a parte política da sua vida é uma parte mais pequena.
Sim, é uma parte...
Em funções, políticos somos todos nós, enfim, no dia-a-dia.
Somos, aqui os americanos têm uma expressão que é um public intellectual, ou seja, alguns de nós quer porque estivemos na política, ou independentemente de estar na política, mas, por exemplo, pelas funções académicas e pela, digamos, pelo espaço mediático que obtemos, muitas vezes temos uma responsabilidade pública, ainda que não seja, que tem uma componente política, ainda que não seja uma participação partidária, ou uma participação política ou em cargos políticos. E eu isso acho que tive um bocadinho mesmo antes de ir para a política, e continuo a ter hoje, mesmo já não estando ativamente na política. Por acaso fiz logo no liceu, na Figueira da Foz, fui candidato. Foi a minha primeira grande derrota política, foi na candidatura a presidente para a Associação de Estudantes.
O que é que os outros ofereceram? Mais festas?
Também o problema foi que eu aprendi aí que na política fazer-se aquilo que se chama política positiva não é necessariamente... Porque eu, a primeira coisa, que eu aliás lembro-me, ainda me tenho isso, recusei uma coisa que me tinham feito, que era circular um manifesto muito negativo sobre outra direção, porque eu achava que eles tinham feito bom trabalho. E, portanto, eu comecei por dizer que achava que a direção anterior realmente tinha feito um bom trabalho, achava que era possível fazer melhor. E, normalmente, com isso não se ganham eleições.
Ficou com a consciência tranquila, mas não ganhou a eleição. Mas a verdade é que esta é uma vocação, a vocação também de académica é uma vocação sua?
É, a vocação académica...
Ou proporciona-se?
Não, eu gosto muito de refletir sobre as coisas e de pensar. Eu sou muito analítico em relação à vida e, portanto, eu acho que alguém que é muito analítico tem a tendência para confrontar, para questionar e ser intelectualmente curioso sobre as coisas, tentar compreender. E, portanto, eu, a mim não chega a interpretar algo, agir de acordo com um conjunto de regras ou práticas. Eu necessariamente coloco-me a refletir sobre aquilo que estou a fazer. E, portanto, isso faz de mim naturalmente um académico. Não me chegaria, por exemplo, do ponto de vista de direito, não me chegaria a agir, ou seja, atuar enquanto advogado, enquanto um agente do sistema jurídico. Ao sê-lo, imediatamente começo a pensar sobre aquilo que estou a fazer, sobre se aquele sistema é melhor, sobre os conceitos que estão subjacentes à atuação que eu tenho. E, portanto, isso faz de mim, por definição, alguém que é tendencialmente um académico.
E como é que recebeu, na altura, o convite para fazer depois, então, essa perninha na política?
Estava em Florença. Já tinha uma vez, alguns anos antes...
Já tinha sido sondado?
Sondado uma vez, mas não tinha aceito, na altura não se proporcionava. Quando estava em Florença também não era, do ponto de vista pessoal e profissional, a melhor altura, mas achei, eu sempre tinha tido, digamos que um impulso para deixar de analisar apenas a vida pública e para me intervir.
Deixar de teorizar e pôr as mãos na massa.
Exatamente, e intervir em termos de públicos. E achei que se eu tinha esse impulso e tinha até, acho que, essa vontade, que não o fazer num momento como aquele, que era talvez os mais difícil, graves que o país teve, talvez o mais difícil durante a nossa história democrática, retirava-me qualquer legitimidade para depois ter a expectativa de pensar que poderia ter uma oportunidade melhor ou mais fácil no futuro. E, portanto, achei que tinha, apesar de não ser um momento mais fácil, talvez, em termos da minha vida profissional, achei que tinha... Não é obrigação, porque eu tinha vontade de agir. Acho que ninguém deve fazer política se não tem vontade de o fazer. Mas tinha alguns obstáculos, tinha algumas dificuldades, mas entendi que as devia ultrapassar para cumprir aquilo que, ao mesmo tempo, era esse impulso, essa vontade, tentar ter a oportunidade de transformar aquilo que eram as minhas ideias em iniciativas concretas e de o fazer...
Acreditar que podia fazer melhor, não é?
Sim, incluindo num momento muito
difícil.
Olhando
para trás. O balanço foi desiludido, positivo, era aquilo que esperava, não fugiu muito da realidade, o que é que...
O balanço é misto, há aspectos que confirmaram aquilo que eu achava, incluindo aspectos negativos, mas que eu confirmei na prática política, outros que me desiludiram, ou seja, eu já temia, por exemplo, que a política valorizasse pouco o método, valorizasse pouco o desenho das instituições, que para mim é fundamental. Ou seja, eu costumo dizer, quanto melhor forem os nossos processos de decisão, melhor são as decisões que nós tomamos. Na política, a lógica decisionista é muito mais forte do que a valorização do processo que está à montante das decisões e da preparação das instituições que devem tomar essas decisões. Quem investe em melhorar instituições, reforçar instituições, que é aquilo que mais valia pode ter para o país a longo prazo, normalmente não vê esse trabalho valorizado. São as decisões ou quase casuísticas, mas que têm visibilidade pública, que são muito mais valorizadas na política. Portanto, reforcei um bocadinho, infelizmente, aquilo que já achava que era, foi ainda pior. O método, por exemplo, é praticamente inexistente na política. Por outro lado, houve surpresas positivas. Há muito mais pessoas na política com capacidade e com envolvimento genuíno e que o fazem realmente por interesse no país e não por interesses pessoais, do que creio que a maior parte dos portugueses pensam. Eu costumo dizer que a política é realmente um microcosmos daquilo que é a sociedade, mas um microcosmos amplificado. Ou seja, por exemplo, os partidos políticos têm as pessoas mais egoístas, mais interesseiras, menos éticas, talvez que se pode imaginar, mas também têm os mais genuínos, mais interessados no serviço público, mais capazes de dar tudo de si que se possa imaginar. Portanto, tem esses dois tipos de pessoas que nós encontramos todos os dias, mas no grau mais extremo e mais radical que se possa pensar.
No fundo é como a vida, quer dizer, não é preto e branco. Temos ali muitas garantias.
Só que é tudo numa escala maior,
amplificada. Mais exagerado, exatamente. É. Miguel Paiás Maduro, o meu convidado hoje.
Conversa QB com Carlos Bastos. Todos os programas estão disponíveis em rr.sapo.pt e também em podcast no iTunes e na Play Store.
Hoje convidei Miguel Paiás Maduro para conversarmos um bocadinho, andarmos à volta da política desta pequena experiência que passou. Foram 2 anos, ao fim e ao cabo foram...
Quase três anos. Eu costumo dizer, a minha definição de política depois da experiência é que é um estado permanente de frustração com momentos ocasionais de enorme entusiasmo, quando se consegue realmente fazer alguma coisa. Mas esses momentos ocasionais, frequentemente, compensam por períodos muito longos de frustração. É preciso a pessoa ter a resiliência para saber viver dessa forma, porque na política é preciso aguentar isso.
Rouba-lhe muitas horas de sono, não?
Isso não, porque não. Eu, por acaso, dorme pouco. Eu tenho essa forma de entender a vida, que é, mesmo quando trabalho academicamente, há académicos, por exemplo, que trabalham à noite, não têm horários, eu gosto de interromper e ter momentos em que... vejo só uma série que eu gosto, ouço música ou vejo futebol, e portanto mudo totalmente daquilo que é a minha vida profissional. E mesmo na política consegui fazer isso. Para mim era muito importante chegar a casa à noite de vez em quando, e se tinha de ver algum aspecto, algum canal de informação para algum aspecto específico, às vezes tinha de fazer, via. Mas depois via um bom filme, via umas séries televisivas, era muito importante para mim.
E acho aproveitar que é o tempo de trabalho e trabalhar durante aquelas horas.
É muito importante para a nossa qualidade de vida, mas é muito importante, eu acho, também em qualquer profissão, não só na política, mas em qualquer outra profissão, para conseguirmos sermos criativos. Nós estamos muito centrados só naquilo que fazemos, tornamos-nos repetitivos, não conseguimos inovar. Frequentemente, para inovar, precisamos de olhar para aquilo que estamos a fazer de uma perspectiva diferente. Essa perspectiva diferente vem pelo contacto com uma outra disciplina ou uma outra atividade. Eu, aliás, aos meus alunos de direito, frequentemente, obrigo-vos a pensar questões jurídicas olhando, por exemplo, para um livro ou um filme ou até uma peça de arte, e obrigá-los a fazer essa conexão, o que é que uma coisa tem com a outra, leva a pensar de forma diferente sobre aqueles problemas e frequentemente encontrar soluções e alternativas de os ver que de outra forma não seriam possíveis.
E este direito constitucional e depois a especialização em direito da União Europeia? De resto, há bocadinho estava a dizer que tinha integrado um grupo de alto nível europeu para a liberdade e o pluralismo na comunicação social. Isto foi quase uma rampa de lançamento para aquilo que estava para vir a seguir. Mas o direito, efetivamente, há um amor também pelo direito, ou é algo que se vai perdendo? Há aquele espírito romântico de eu vou mudar o mundo, e depois da universidade, e depois a carreira não muda, ou não?
Não, eu acho que, e a vantagem de ser um académico também, é que a pessoa tem uma visão menos instrumental do direito. Portanto, ao ter a visão externa, tem uma visão que, digamos, mais normativa, ou seja, sobre o que o direito deve ser do que aquilo que é, não é? Mas eu acho que mesmo enquanto intérprete de direito, por exemplo, enquanto juiz, eu estava condicionado por aquilo que as regras, quais eram as regras que existiam. Só que eu costumo dizer que nós interpretamos as regras como interpretamos qualquer coisa em que agimos sobre a vida, sempre há sempre uma margem de apreciação em relação a qualquer coisa que fazemos, e também é assim no direito, de acordo com uma concepção que temos sobre a vida, e que no direito é uma concepção da justiça. E portanto, o que eu acho que é fundamental é nós continuarmos a ser, quer como alguém que interpreta o direito, quer como um agente do direito, um advogado ou outro agente desse tipo, sermos alguém que permanece consciente que há uma certa concepção da justiça.
Muitas vezes cumpre-se a lei, mas não se faz exatamente justiça.
Eu acho que esse é um dos problemas, por exemplo, muito em Portugal, na nossa cultura jurídica e judicial. É o formalismo leva a uma interpretação das normas que se esquece de qual é o objetivo fundamental do direito, que é a prosecução da justiça. É por isso que existe o direito, para garantir a justiça. E, portanto, eu acho que qualquer... interpretarmos algo que não está numa norma jurídica, ou seja, fazemos uma interpretação fora daquilo que uma norma jurídica permite, também acaba por ir contra a justiça, porque abre a margem ao arbítrio, não é? Mas dentro daquilo que é permitido, o intérprete deve fazer um esforço para encontrar a interpretação ou a argumentação jurídica que mais coadune com aquilo que garanta a justiça no caso concreto. Eu acho que muitas vezes os agentes jurídicos, os agentes do nosso sistema judicial e do nosso sistema jurídico, adotam uma escolha formalista. Porquê? Porque os responsabiliza menos. Ou seja, imbuir a interpretação e o nosso papel de agente do sistema jurídico numa concepção de justiça responsabiliza-nos, porque exige o reconhecimento de que há uma certa autonomia que nós temos na interpretação e na aplicação de uma norma jurídica a um caso concreto. Sim. Muitas vezes o recurso ao formalismo, que acaba por afastar o direito da justiça no caso concreto.
A lei é sempre geral, não é uma coisa abstrata, não é?
Mas esse recurso ao formalismo muitas vezes é uma forma de fugir à própria responsabilização, evitar decidir. Eu lembro quando eu deixei o Tribunal de Justiça, fiz um discurso sobre o que é que é o papel, no fundo, do juiz e do agente de justiça, e elenquei várias características, não posso dizer aqui todas, mas disse que a mais difícil de todas é a obrigação de decidir e assumir a responsabilidade que se tem de decidir, sabendo que se está a ter um impacto profundo na vida concreta de algumas pessoas. E contei uma história, que é uma anedota judaica, hebraica, de um rabino que recebe duas pessoas, dois vizinhos têm um conflito, e ouve o primeiro e diz: você tem razão, você tem razão. E ouve o segundo e diz, e ele diz: não, não, é porque isto, isto, isto. E ele diz, em relação ao segundo: você tem razão, você tem razão. E depois a mulher aproxima-se dele e diz: mas, Joseph, eles não podem ter os dois razão. Tu tens razão, tu tens razão. Eu digo, isto é a negação da justiça, ou seja, a negação da justiça implica o ato de decidir com toda a responsabilização que isso implica. E essa responsabilização implica assumir que nós temos de procurar, dentro daquilo que as normas jurídicas nos permitem, garantir a justiça naquele caso concreto.
E porquê é que a questão de ir parar a Itália foi pensada, foi casuística?
Foi quase casuística, foi quase, não é casuística, mas casual.
Que é casual,
quase desculpa. Casual, porque eu estava na televisão, estava a ver a televisão em Portugal, na altura era estudante de Direito, e vi a primeira visita de um chefe de governo português, penso que era o professor Cavaco Silva, na altura, ao Instituto Universitário Europeu, a assinar o acordo de adesão de Portugal, que coincidiu com a adesão às comunidades europeias. E foi no início, depois fiquei sempre com aquilo, e depois, a uma altura, quando pensei em fazer o doutoramento, também queria sair do país, queria fazer lá fora, e lembrei-me de que tinha visto aquilo, e obtive informação, candidatei-me, fui admitido ao doutoramento, e acabei a fazer lá o doutoramento, e depois, a partir daí, felizmente, correu-me bem o doutoramento, e a partir daí correu muito bem também a minha carreira internacional, que foi uma carreira académica, sobretudo mais internacional, do que em Portugal.
E não teve nada a ver com a cozinha italiana?
Não, não tinha. Foi também lá que eu desenvolvi, tendo de cozinhar para mim próprio, ou partilhando casa com outros portugueses,
desenvolveu mais esse gosto.
Que desenvolvi mais esse gosto.
Falamos disso já a seguir. Miguel Poiares Maduro, o meu convidado hoje.
Conversa QB com Carlos Bastos.
Miguel Poiares Maduro, o meu convidado hoje. Estamos a falar-se desta... desta sua experiência em Itália, uma experiência profissional, mas que abriu também outras portas. Abriu portas, por exemplo, a uma brincadeira. Estava a ver quando é que foi esta história no Eleven. Já fui aqui há uns anos,
para fazer chefe por uma noite.
Por uma noite. Ali uma cozinha a quatro mãos com o chefe Joaquim.
Chefe num restaurante Corpa. Estrela Michelin.
Estrela Michelin, o Eleven, já agora para quem não conhece.
É verdadeiramente ser chefe, que nesses restaurantes é que uma pessoa é chefe, nos outros é cozinheiro. Eu em casa sou cozinheiro, certo. E aliás, mesmo de uma maneira, eu sou um cozinheiro.
Hoje em dia fala-se muito, utiliza-se muito a palavra chefe assim com alguma leveza, também não pode ser. Portanto, a Itália, a ter cozinhar mais para si, foi ganhando esse gosto também.
Fui ganhando esse gosto. Gosto muito de cozinha, quer porque eu gosto de comer e até porque a comida nos permite provar coisas tão diferentes, mas também por duas razões. Primeiro é que a comida é uma forma de visitar culturas muito diferentes e de visitar as nossas memórias também, não é? Nós de repente estamos a comer uma coisa que vem e aquilo pode nos recordar algo que comemos há 10 anos num momento particular, com a nossa avó, uma coisa do género, e isso é uma dimensão emocional que a cozinha consegue, que a comida consegue despertar, que muito poucas coisas nos conseguem despertar. E depois o segundo aspecto é que a comida é um fator de socialização enorme, não é? Não há...
E nós não gostamos
e
nada.
Na nossa cultura, então, não há momento que garanta tanto nós estarmos próximos dos nossos amigos e da nossa família como a mesa e a comida, não é? E, portanto, cozinhar para os outros é uma forma de nos relacionarmos também com os outros. Há um filme notável do Ang Lee que eu gosto muito, que é Comer, Beber, Homem, Mulher, em que basicamente um pai que não consegue comunicar com as filhas e a única forma através da qual ele comunica é através dos almoços de domingo em família, e aquilo que ele faz para elas é a forma de lhes transmitir o que sente em relação a elas. E portanto essas duas dimensões, uma dimensão emotiva da memória, mas também do conhecimento de diferentes culturas, e uma dimensão de socialização associadas ao próprio prazer que a comida, desde o olhar ao aroma, ao sabor, nos traz, penso que é das coisas mais completas que a vida nos oferece.
E essa interligação também entre diferentes raças, diferentes povos, da maneira como interage. Estava a pensar nisso.
Repare que a cozinha é metafórica de muitas coisas do mundo. Uma das coisas que nós assistimos hoje é aquilo que se chama cada vez mais a fusão entre diferentes tipos de cozinha, não é? E a cozinha portuguesa hoje é representativa da nossa história. Porquê? Porque nós temos os produtos tradicionais portugueses, mas temos outros produtos que vêm dos nossos contactos, contam a nossa história. O bacalhau conta a nossa história dos descobrimentos e das navegações. Porquê? Porque o bacalhau era um peixe que era necessário para as viagens de barco, não é um peixe das nossas águas. As especiarias que nós usamos têm a ver dos contactos que temos com os outros povos. Portanto, a nossa cozinha também
e tudo aquilo que
é uma
e
forma
temos...
de exprimir aquilo que é a nossa história.
E o que trouxemos e o que demos ao mundo. Todos os produtos que entretanto na Europa nem sequer existiam e que passaram a fazer parte daquilo que temos hoje. O que é que levou o nosso para os italianos? O que é que já convenceu os seus amigos italianos a provarem? Pastelinhos de bacalhau, já percebi.
Não, olha, por exemplo, uma coisa interessante que eu faço e que foi com uma senhora portuguesa lá, que em conjunto desenvolvemos esse prato uma vez para os amigos italianos. Os italianos têm uma coisa que eu adoro, que é flores de courgette. Que nós cá em Portugal quase deitamos fora, e é uma pena. Eles são ótimos, são a flor da courgette, que eles normalmente fritam, fazem um pomme e fritam. Faço um pomme especial, que é um pomme muito crocante, mas para além disso, recheio essas flores de courgette de bacalhau, quase do mesmo que nós usamos para os bolinhos de bacalhau, sem a batata, só mesmo bacalhau com azeite e um bocadinho de alho. E faço aí um prato que junta à cozinha italiana com a cozinha portuguesa. Faço isso muitas vezes para os meus amigos italianos, lá está.
Uma ponte estabelecida. Eu confesso que a certa altura fiquei, e o máximo tempo passei em Itália foi para aí 3 semanas, e a certa altura já estava um bocadinho cansado de pasta. Cansou-se, não?
Há muitos outros pratos para além da pasta, da massa também. Isso é a mesma coisa que alguém que vem a Portugal e acha que em Portugal só se come bacalhau. Não é verdade, não é? Mas pronto, mas é natural. Quer dizer, nós vemos tanto e todos nós simplificamos, não é? Digamos, os preconceitos são uma forma de atalho mental que nós temos, não é? Nós temos é de os combater. Temos de combater esses atalhos mentais para não nos ficarmos prisioneiros deles. É normal nós simplificarmos as coisas, porque é a única forma que temos de tratar a realidade, não é? ela é tão complexa à nossa volta que se nós não encontramos forma de simplificar, e portanto também o fazemos na comida, que é, o que é a cozinha italiana? Massa e pizza. Na realidade não é. Depois temos de fazer o esforço de vencer esse preconceito, e o mesmo dos outros em relação à nossa cozinha.
Mas depois há toda uma maneira diferente de comer. Não tem exatamente a forma de comida e os acompanhamentos não são exatamente como da mesma forma que nós, não é?
Sim, já se veio a aproximar. Também há uma aí digamos que. Mas tradicionalmente.
Eu lembro sempre de um bife, fiquei à espera das batatas, que não tinha.
Sim, os italianos têm o antipasto, têm o primo pasto, que é o primeiro prato. Além no fundo é as entradas, primeiro prato, segundo prato, que eles chamam segundo, e depois o segundo prato, que é o que diz, que é o prato, que nós chamamos o prato principal, normalmente é com os acompanhamentos vêm à parte, que eu chamo o contorno, e nós não sabemos muitas vezes, mas isso já tem vindo a mudar, sabe porquê? Porque culturalmente... e pela presença dos estrangeiros ou pelos turistas estrangeiros, e isso veio a mudar. Portanto, isso também demonstra como é que há essa fusão de culturas, sem que ao mesmo tempo, eu acho que isso é interessante, a gastronomia, a culinária demonstra isso, que esta globalização e esta aproximação de culturas não trouxe, ao contrário do que se julgava, uma homogeneização do gosto. Pelo contrário, nós hoje temos acesso a mais coisas diferentes. E curiosamente, cada vez mais, neste contexto tão globalizado, nós valorizamos o que é diferente. Note-se como hoje em Portugal, nós voltámos a descobrir produtos, desde enchidos, queijos, e a valorizar a qualidade disso que estávamos a perder, não é? Portanto, é interessante como o contacto com tantas culturas, estes processos de globalização, não conduz necessariamente a uma harmonização do gosto, no sentido em que só gostamos de uma ou duas coisas e o mesmo para todos. Pelo contrário, acho que nos está a trazer é uma valorização da diversidade.
Mas era como dizia também, que muitos dos sabores estão agregados às nossas boas memórias.
Claro,
não é?
É óbvio, porque a cozinha e a boa comida e a boa cozinha é isso, é aquilo que nos consegue despertar alguma coisa na cabeça. Se não conseguir fazer isso, não é um grande prato.
Tem tempo, tira de vez em quando um bocadinho de tempo para ver um programa ou outro de culinária na televisão.
Mais do que um bocadinho de
mais
tempo.
Mais do que um bocadinho de tempo. Como é que viu agora o desaparecimento do António Bourdain?
E eu gostava bastante do Bourdain porque, lá está, ele transmitiu a imagem da comida como uma ponte para o conhecimento de culturas. O programa dele não era um programa de cozinha, não. Sim. Era um programa de receitas, era um programa de viagens, de cultura, de conhecimento. E eu gosto muito dessa abordagem, portanto eu gostava muito desses programas, vi com pena naturalmente o desaparecimento dele, até porque não há muitas pessoas a fazer esse tipo de programas, infelizmente espero que apareçam outros.
Porque a produção não deve ser barata.
É muito mais simples colocar as pessoas em frente a uma mesa, cozinha, claro, a reproduzir uma receita, mas é muito menos interessante.
Muito menos interessante, claro. Todo esse fator sociológico, antropológico. Qual é que foi a coisa mais difícil para fecharmos este capítulo? Que já deitou mãos?
De cozinhar? Não sei, eu gosto muito de ir criando coisas diferentes.
Gosta de desafios ou não?
Gosto de desafios, mas gosto muito de ir criando coisas diferentes. Não lhe consigo dizer qual é a coisa mais difícil.
Estamos
cada vez mais gosto
só falar
de valorizar.
Estamos só a falar de salgados,
não
sempre,
acho
ou
que
não?
Uma grande. Já agora, não acho que cada vez mais valorize na comida, ao mesmo tempo a simplificação e a valorização do produto. Quando eu acho que hoje em dia valoriza-se, não é demasiado, mas valoriza-se quase só os chefes, quando o ato de comer também é o produtor que está a montante. A diferença entre um tomate que é só água ou um tomate que sabe mesmo a água,
por melhor que seja o chefe.
Um grande chefe é capaz de ser um chefe que pega num tomate que sabe mesmo extraordinariamente e então decide, eu não faço mais nada senão um fio de azeite e umas pedrinhas de sal. Mais nada. E isso... é que essa capacidade é que faz realmente um grande chefe.
Já a seguir, deixamos a comida, temos que fazer exercício e falamos um bocadinho de futebol. Agora precisamos. Miguel Paiás Maduro, o meu convidado de hoje.
Conversa QB com Carlos Bastos.
Miguel Paiás Maduro, o meu convidado de hoje. Já falámos de política, já falámos de direito, já falámos de comida. Temos que falar de futebol, que agora falámos de futebol.
Temos falado de todas as coisas boas da vida.
Todas as coisas
boas,
quase todas. Ainda podíamos abrir aqui um bocadinho mais o leque. Como é que estes dias têm sido um bocadinho de loucura? A Itália tem-se falado muito do Ronaldo também, não é?
Sim, sim. Agora,
inevitavelmente.
Bastante, naturalmente, que é um entusiasmo, porque vai trazer uma visibilidade de novo e uma importância à Liga Italiana. E os italianos estavam um bocadinho frustrados com o facto do campeonato deles ter perdido a importância que tinha no passado. E, portanto, acho que o Ronaldo vai trazer isso. Para mim, é um sentimento contraditório, porque eu, qualquer equipa em que jogo o Ronaldo, tenho tendência a apoiar, até porque ele também vem do Sporting.
Agora, mas a Juventus, já percebi que a Juventus não era o clube do coração italiano.
A Juventus é o inimigo tradicional da Fiorentina, e a Fiorentina é o meu segundo clube depois do Sporting, é o meu clube em Itália, portanto vai ser um bocadinho complicado.
Eu estive lá na altura em que o Rui Costa tinha saído, pensou que teria sido o Rui Costa na altura, e o Nuno Gomes estava a iniciar a experiência lá.
Na Fiorentina.
Sim, não foi tão marcante, mas o Rui Costa, na altura do Matheus,
é o príncipe da Floresta.
Continua a ser, não? Deve ter de continuar
sim,
a gostar de grande,
a ter,
boa fama ainda.
Ainda continua a ter uma grande reputação e as pessoas lembram-se dele. Tem imensa saudade. Ele era, sobretudo, para além de ser um bom jogador, era um jogador de uma enorme elegância, não é? Dava prazer ver jogar o Rui Costa. É,
e fora dos relvados também, também
fora
sempre
dos relvados, só o conheci uma vez quando estava em Florença, realmente.
Mas tem exatamente
ele
esse
lá na
também.
Altura que eu estava a fazer o doutoramento, portanto já há muitos anos.
Esse
quer para
também
ele,
é muito
quer para mim, já há muitos anos.
E vai de vez em quando ao estádio ou não?
Vou. Quer cá ver os jogos de Sporting quando cá estou, quer em Florença ver os jogos da Fiorentina também.
Agora, olhando para esta parte do Sporting, vai cá estar amanhã, que para nós é já daqui a bocadinho. O que é que vai acontecer? Vamos ter aí um Estados Gerais?
Sim, podemos dizer que é uma espécie de Estados Gerais. É uma,
sem filiação, uma, não é? Sem filiação a nenhuma
sim,
lista.
Sim, não tem nenhuma relação com as diferentes listas e as diferentes candidaturas às próximas eleições do Sporting. É uma oportunidade para juntar sportinguistas de sensibilidades diferentes, gerações diferentes, com competências e conhecimentos diferentes.
Onde?
Vai ser na Universidade Católica. E, portanto, vai ser um grupo de 40 sportinguistas. Vamos fazer depois o streaming online. Ainda estamos a ver se é possível ou não transmitir pela Sporting TV. Há lá uns problemas técnicos que podem dificultar isso.
Senão também uma rede social qualquer também pode ser que ajude.
Sim, mas através do online hoje em dia consegue-se a transmissão. E o objetivo é a oportunidade de discutir sobre um modelo de governação adequado para o clube, quer sobre qual deve ser a estratégia em termos de futebol, as modalidades e a manutenção e a valorização do ecletismo no Sporting, e depois todas as questões relativas à sustentabilidade financeira, novos modelos de financiamento e novas oportunidades de negócio, estratégia digital, valorização de marca. Sim, é uma oportunidade para pôr pessoas de sensibilidade diferente, competências diferentes, gerações diferentes, a pensar aquilo que é fundamental para o futuro do Sporting e gerar aí, digamos, que uma pool de ideias, um conjunto de ideias que possam servir a quem quer que venha a dirigir o Sporting no futuro, mas também dessas ideias de quem as apresenta podem surgir até pessoas muito interessantes que depois possam vir a contribuir de uma forma mais prática para o futuro do clube.
Quem é que teve a ideia?
A ideia foi minha, né, neste caso, porque eu sou um apaixonado do Sporting, sou apaixonado do futebol e do Sporting, mas sempre fui, digamos que, um sócio silencioso, nunca participei ativamente no clube, para além de ir ver os jogos. E com a crise recente que o clube passou, e também atendendo a que era um momento da minha vida em que eu, quando estava no governo, não podia participar, acho que essas coisas têm de ser separadas claramente, e portanto nunca participaria numa atividade do meu clube, mas não estando já em atividade política, podia participar e quis intervir, e intervir no sentido de ajudar a encontrar uma solução e ajudar o clube, sobretudo, a retomar um caminho que é, primeiro, de legalidade, novo, e segundo lugar, de tranquilidade e otimismo em relação ao futuro.
Quando é que,
e portanto acho que isso também me deu uma responsabilidade e achei que era uma forma de corresponder também àquilo que as pessoas me pediam de participar e de intervir no clube, e que esta era uma forma de o fazer.
E a responsabilidade da escolha deste painel é inteiramente sua?
É minha e do Observatório Leonino, que é um conjunto de sportinguistas mais jovens que têm, digamos que, uma página na internet, uma espécie de blog, de Facebook, em que discutem questões do Sporting e que tem pessoas muito interessantes.
Mas tentou ser abrangente.
Mas vai muito para lá disso, e aliás abrimos alguns dos lugares para participar, foram abertos a sportinguistas que se candidataram e foram selecionados para ir participar nesse debate. Não muitos, infelizmente, porque como nós queremos não ter uma espécie de uma conferência em que uns falam e outros ouvem, mas sim um debate em que todos participam em posição de igualdade, tivemos de limitar o número de participantes a 40 pessoas, mas assim é um número grande.
Sim, é muito grande.
Exato. Mas é para permitir que todos possam ter uma participação idêntica.
Sim, são, por exemplo, é de repente um grande barulho e não sai nada dali. Tem hora prevista para começar?
Começa às 10 e termina às 6h30.
Imperturbavelmente?
Imperturbavelmente.
Não há prolongamento? Pode haver prolongamento.
Pode haver prolongamento.
Estas coisas nunca são.
Esperemos que não se vá a penaltis, isso sim.
Quando é que sentiu? Estava em Itália, estava na sua vida, no seu trabalho. Quando é que sentiu? Quando é que foi o momento em que sentiu que não posso estar calado mais tempo, tenho que oferecer a minha ajuda de alguma maneira.
O que aconteceu, aquilo que tinha que estava a acontecer no Sporting já me estava a começar a preocupar. Eu acho que o Presidente Bruno Carvalho admite que ele seja realmente apaixonado pelo Sporting, quero pensar que sim e acredito que sim, portanto não vejo nenhuma intenção malévola naquilo que sucedeu da parte dele, mas acho que ele foi ganhando um poder absoluto muito perigoso e que depois se concretizou na prática, infelizmente, com consequências negativas para o clube. Acho que ele ganhou esse poder inicialmente com base em dois aspectos, em duas frustrações genuínas dos adeptos do Sporting. Uma que diz respeito à percepção que havia muitos adeptos do Sporting, que no fundo a liderança do Sporting era decidida sem que a grande massa dos adeptos não tivesse um verdadeiro peso, uma verdadeira voz nesse processo, e a outra, a ideia de que o nosso futebol é um bocadinho viciado e portanto que o Sporting está sempre numa situação de desvantagem competitiva face a esse viciamento do nosso sistema de futebol. E ele exprimiu essa insatisfação profunda dos sportinguistas, mas foi usando isso para ganhar cada vez um poder absoluto maior. E esse poder absoluto depois levou, do meu ponto de vista, a abusar daquilo que são os seus poderes, por exemplo, levou depois a criar órgãos sociais sem qualquer correspondência no estatuto, a violar princípios básicos da organização democrática do clube, mas levou também, antes disso, a gerar uma relação de conflito com os próprios jogadores, com outros adeptos do Sporting. Ele achava-se, no fundo, que tinha tanto apoio que não...
Podia pôr em dispor.
Exatamente, que tinha uma margem de poder absoluto, que não era verdadeiramente escrutinado, que podia fazer o que quisesse. E eu acho que isso contribuiu para toda a situação no clube. E depois, quando aconteceu o que aconteceu em Alcochete, eu falei publicamente, a reação que eu tive teve também muita repercussão junto de vários adeptos do Sporting, e depois o comportamento que a direção teve nessa altura, violando aquilo que para mim eram princípios fundamentais dos estatutos da organização democrática, da separação de poderes, levou-me a entender que eu tinha que colocar aquilo que também eram as minhas competências jurídicas,
portanto, aí foi...
a minha visibilidade, ao serviço da reposição da legalidade no clube, e foi por isso que apoiei a mesa da Assembleia Geral, juridicamente, e vários sócios do Sporting, nas ações que foram iniciadas a esse respeito, e que felizmente levaram àquilo que era o objetivo fundamental, que era que o clube voltasse a estar nas mãos dos sócios, dar a voz aos sócios, serem eles a decidirem o que querem para o futuro do clube.
É o problema dos grandes poderes concentrados, agora não vou pedir que responda.
O futebol
não
tem
pedir...
uma cultura, infelizmente, de grande concentração de poder. Não só nos clubes, em todos os níveis da decisão de futebol, e isso é um problema sério.
Não lhe vou pedir que responda, mas vamos só criar a hipótese de isto ter perto de acontecer no primeiro ano de Jorge Jesus, do Sporting ter sido campeão. As repercussões podiam ter sido diferentes nesta altura, podíamos estar a falar numa situação completamente diferente nesta altura. Já agora, ainda na altura foi convidado para o Comitê de Governação da FIFA, na mesma altura penso eu que o Figo também ficou no Comitê de Desenvolvimento, se não estou enganado. Ainda continua a colaborar com a FIFA?
Não. Eu saí ao fim de menos de um ano, eu e os meus colegas independentes. Nós fomos convidados, e eu fui convidado porque foi criado um comitê novo composto por pessoas independentes, ou seja, sem participação anterior nas estruturas do futebol.
Já foi no pós-Blatter
Platini. Tinha como objetivo fundamental monitorizar a implementação de reformas de boa governação e propor novas reformas e fazer também um controle de integridade aos candidatos aos órgãos da FIFA. E um controle das eleições.
Conseguiu fazer isso no ano?
conseguimos, e infelizmente conseguimos fazer tão bem que isso gerou muitos anticorpos, porque houve várias pessoas que nós excluímos que eram pessoas muito importantes na FIFA, e a liderança da FIFA não gostou disso. Isto é público, sobretudo a nível da imprensa internacional, foi bastante reportado na altura, porque um dos casos mais conhecidos foi o meu comitê vetou a permanência no Conselho da FIFA do ainda vice-primeiro-ministro da Rússia. E fizemo-lo contra a vontade e apesar de muitas pressões no sentido contrário por parte da liderança da FIFA. E, portanto, essa e outras decisões que tomámos
não se tornaram populares.
Levaram a que tivéssemos de sair em menos de um ano, que é a demonstração daquele problema que eu dizia da cultura, que não tem a ver com a liderança específica, que realmente o futebol tem uma concentração enorme de poder, está nas mãos fundamentalmente de um cartel, e isso é que leva a que, por exemplo, o Sr. Avalanche tenha estado mais de 30 anos como presidente da FIFA, foi substituído pelo seu número 2, que estava 17, e que foi reeleito já depois dos casos todos de corrupção. O Sr. Blatter só saiu porque se tornou ele próprio também objeto da investigação norte-americana e a Comissão de Ética o retirou, sendo que esta Comissão de Ética também foi forçada a sair ao fim de um ano, tal como nós. Portanto, isto é bem indicativo dos problemas sistémicos que existem, infelizmente, no mundo do futebol. Alguns passos positivos foram dados, mas muito longe daquilo que é necessário.
Nós, quando falamos do mundo da política, às vezes também podemos falar do mundo do futebol.
Eu acho que os problemas no mundo do futebol são ainda mais sérios do que no mundo da política, e acho que infelizmente a própria política, as autoridades públicas não sabem lidar. Porquê? Porque há dois tipos de políticos: aqueles que gostam tanto de futebol, que no fundo querem é estar nas tribunas, e os outros que não ligam ao futebol e portanto não valorizam que a importância social e económica de futebol merecia algum tipo de escrutínio externo público que não existe.
Gostava de ter muito mais tempo para qualquer um dos vários temas que tivemos aqui, mas
que o Miguel põe a jogador.
O prazer foi todo meu. O Miguel põe a jogador e dava pano para mangas em qualquer um dos assuntos. Miguel, muito obrigado por ter vindo.
Muito obrigado, eu.
Conversa QB com Carlos Bastos.